Olá, sejam todos bem-vindos ao Minas em Pauta, projeto idealizado pela Associação Mineira de Rádio e Televisão, que traz à população a oportunidade de acompanhar a política no Estado, com os principais destaques, trajetórias e, claro, o futuro de Minas Gerais. Nessa primeira temporada, vamos acompanhar deputados e deputadas estaduais. Hoje o nosso bate-papo será com o deputado estadual Mauro Tramonte. Nascido na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas, Mauro está em seu segundo mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi eleito pelo Republicanos em 2018 como o parlamentar mais votado do estado, com mais de 516 mil votos. Já em 2022, ele foi reeleito com 110 mil votos. Ele é bacharel em Direito, é jornalista e apresentador do programa Balanço Geral da TV Record Minas desde 2008. Já está na comunicação há cerca de 30 anos. Na política, o deputado atua em defesa da cultura e é presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Tramonte, é um prazer te receber aqui no nosso programa.
Obrigado.
Olha, para começar, como você descreveria seu trabalho como deputado estadual até o momento e quais foram as principais conquistas ou iniciativas?
Muitas conquistas, muitas iniciativas, trabalhando muito, né? São muitas leis aprovadas, leis referentes ao turismo, referente à proteção a idosos, crianças, mulheres. São várias leis que foram aprovadas e aprovadas com mérito, né? Porque são leis que realmente vêm de encontro àquilo que o povo precisa, seja em todos os setores. Nós, graças a Deus, nós aprovamos muitas leis, tem muitas outras para serem aprovadas, requerimentos, participações, audiências públicas das mais diversas, da gastronomia, do turismo, do emprego, e a gente fica muito contente com isso, porque esse mandato passado foi excelente e esse outro também vai ser melhor do que o anterior pela experiência adquirida.
Sim, e falando sobre suas iniciativas, há pouco tempo você protocolou um projeto de lei que fala sobre a implementação do pagamento PIX em pedágios. Fala um pouco desse projeto.
Claro, porque as pessoas têm essa dificuldade, né? É uma dificuldade grande, porque nem todo mundo tem dinheiro ali na hora. Eu vi um rapaz parar, ele estacionou o carro no meio do pedágio, foi lá no carro de trás pedir dinheiro emprestado para poder passar, porque ele tinha esquecido o dinheiro dele. Então, nós achamos por bem colocar esse projeto de lei, foi protocolado, se não me engano, dia 16 de maio, onde ele obriga que a concessionária aceite o PIX. Qual é o problema de aceitar o PIX? Não tem problema nenhum. Todos os locais aceitam, por que uma concessionária de rodovia não vai poder aceitar? Então, nada mais justo que aceite esse PIX também. Então, essa lei está em tramitação, está passando pelas comissões, depois vai ser analisada em primeiro e segundo turno e tenho certeza que vai ser aprovado. Só vai beneficiar o povo aí das Minas Gerais que passam pelas rodovias.
No ano passado, a Mirth encomendou uma pesquisa da Kantar Ibope Média que fala sobre o consumo de rádio no interior do estado, você como comunicador. Queria que você falasse sobre a importância da política juntamente com a comunicação aí para o estado.
Nossa, o rádio é de mais importante que tem. Hoje, se eu vou... Eu, por exemplo, que ando muito no interior, eu passo... Onde que eu passo, tem um rádio ligado na venda, no bar, na roça, seja lá onde que for. Eu que vim do rádio, comecei do rádio, né? Eu comecei em 1993 no rádio. Em 2003, vai fazer 30 anos já que a gente já mexe com isso. Você imagina quanto tempo, né?
Sim.
Quanto tempo. Então, 93, 03, 23, 30 anos. E eu comecei no rádio. Eu sei da importância do rádio para a comunicação, levar aos mais longínquos locais, onde as pessoas não têm muitas vezes um sinal de televisão legal, não é? O rádio está lá, seja no carro. Eu, por exemplo, adoro colocar meu rádio no carro. Chega no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o carro, claro, para depois ligar o rádio. Então, eu acho que a comunicação do rádio é de suma importância, não só para entretenimento, mas para difundir serviços também, né? Que é o primordial.
Agora, expandindo para um âmbito nacional, o PL dos fake news é um assunto que tem sua suma importância e para nós da comunicação. E também para a sociedade como um todo. Qual é a sua visão?
Eu vou falar da fake news, tá?
Sim.
Da fake news. Eu já fui vítima de fake news várias vezes. Eu sei o que é isso, o que é prejudicial o fake news. Eu já fui vítima, tem amigos meus que foram vítimas, e isso tem que acabar. Tem que acabar. Nós já falamos, inclusive, casos em televisão em que as pessoas foram mortas por fake news. E são inocentes, e eram inocentes. Então, eu estou falando pela fake news em si. E isso tem que acabar, tem que ter um fim.
Há um projeto que está sendo bastante repercutido aí na Assembleia Legislativa, que é o aumento do salário dos servidores da
Sim.
segurança pública. Qual a sua opinião sobre o PL?
Olha, o deputado ele não pode determinar aumento. Quem tem que determinar aumento é o executivo. Você entendeu? Porque muitas pessoas confundem. Ah, o deputado tem que dar aumento. O deputado ele não pode dar aumento. Quem tem que dar aumento é o Poder Executivo. O deputado ele faz uma emenda de lei e muitas vezes ela é considerada inconstitucional. Né? Por quê? Justamente por causa disso. Se a gente pudesse, a gente daria aumento. Mas o aumento tem que partir para o Executivo. O funcionário público precisa de aumento, não só a segurança, mas a saúde, os professores, todos os funcionários precisam de aumento. Mas tem que partir do governo estadual.
Mas você é contra ou a favor?
Favor de aumento, claro.
Então tá bom. Agora é o momento que nós vamos fazer o ping-pong.
Vamos lá, tá suas ordens.
Perguntas curtas, respostas curtas.
Lá.
A primeira, projeto Rodoanel.
Então, se a gente não fizer Rodoanel, daqui 2-3 anos a gente não consegue andar mais. Não consegue mais sair nem entrar de Belo Horizonte.
Uma inspiração para você?
A inspiração para mim é o meu trabalho, a minha força de vontade, a minha determinação.
Tadeuzinho.
Ótimo presidente da Assembleia, está surpreendendo e tenho certeza que vai surpreender ainda mais.
Serra do Curral.
Temos uma proposta para tornar ela, tombar a Serra do Curral. A proposta está lá e eu tenho certeza que uma hora ou outra ela vai ser colocada em votação.
Candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte.
Quem quiser que entre, né? Tem espaço para todo mundo. Eu sou um soldado do partido, né? Então, eu deixo desse jeito. Eu sou um soldado do partido, acho que tem espaço para todo mundo. Quem quiser entrar, que entra, que é uma democracia isso. Então, é uma coisa um pouquinho delicada, né? De se falar no ping-pong, muito rápido assim. Mas o nome sempre está à disposição.
Ok, agora para finalizar...
Vamos lá.
Manda aí para os mineiros que te acompanham aquele balanço aí para cá.
Ô, gente, dá uma balançada aí. Ô, trembão, hein? É sexta-feira, agora é só segunda para a gente balançar. Obrigado, um beijo para vocês aí. Acompanhem sempre a gente também nas nossas redes sociais, né?
É isso.
A nossa rede social é Mauro Tramonte Real, que é o Instagram, tá? Mauro Tramonte Real. Acompanha a gente lá.
Mauro, muito obrigada.
Eu que agradeço, querido.
Parar um tempinho aí na sua agenda para conversar com a gente. É um prazer te receber aqui no programa.
Pena que foi rápido, né?
É.
Quem sabe um dia seja mais... longo aí pra gente bater um papo. Obrigado e parabéns pelo programa que eu tenho certeza que vai arrebentar.
Ao público de casa, muito obrigada pela companhia e até a próxima.